Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro, hoje com Davi Carneiro.
Bom, o endividamento das famílias brasileiras está no centro do debate político nacional. Segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, 80% das famílias estão com algum tipo de dívida. E a Serasa aponta que 81 milhões de CPFs estão negativados. As causas são muito complexas, mas há um fator mais recente e ainda pouco discutido que começa a entrar nesse debate. Os chamados dark patterns, ou padrões obscuros, técnica de design digital presente em aplicativos financeiros, técnica que pode influenciar o consumidor a tomar decisões que não são necessariamente do seu interesse. Para conversar sobre isso, aqui no Papo de Futuro, nós vamos falar com o titular da coluna, o consultor legislativo, Davi Carneiro. Davi, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Mauro. Prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Vamos começar pelo básico, Davi. Por que que esse tema, as pessoas nunca ouviram falar sobre isso, sobre esses padrões obscuros, e como eles aparecem especificamente nos aplicativos? Como é que a gente identifica?
Veja só, Mauro, a gente tem algumas questões relacionadas aí ao endividamento, né, que são questões estruturais da economia brasileira, como, por exemplo, a taxa de juros. Né? Seja lá qual for a causa, né, os economistas divergem muito sobre as causas e também sobre como combater, né, a taxa de juros no país. E existem alguns elementos emergentes, dentre eles é justamente esse mundo digital, que agora é emergente, né, que assim, foi responsável, né, pela bancarização de muita gente, né, gerou muita oportunidade, mas também gera muitos riscos. Né? E dentre eles existem, né, os chamados dark patterns, né, ou padrões obscuros, que são o quê? São justamente o design das plataformas, né, ou das aplicações, né, que levam os consumidores a tomar certas decisões que não seriam a real vontade do consumidor, ou levam o consumidor a agir contra os seus interesses. Por exemplo, dizendo o seguinte, né, clique aqui agora ou você vai perder para sempre a melhor oportunidade da sua vida, né, usando a escassez, a urgência, ou então sonegando informações importantes. Por exemplo, se a gente está falando de aplicações financeiras, né, sonegando informações sobre investimentos, possivelmente para aquele consumidor, mais seguros e mais assim, afeitos ao perfil daquele consumidor, e fazendo com que ele corra um risco que ele não pode correr naquelas situações. Né? Um outro exemplo muito comum, né, desses padrões obscuros é quando você contrata um serviço e você não explica para o consumidor as taxas que estão embutidas nele. Então, existem taxas ali que você só vai descobrir depois que você está pagando, que você está arcando. Outra coisa muito comum é que às vezes você contrata um serviço e você não consegue cancelar esse mesmo serviço. Né? Outro tipo de padrão obscuro. Né? Você entra na plataforma, lá foi muito fácil você abrir, né, aquela conta, aquele serviço, mas você não consegue cancelar. Então, são vários exemplos que a gente tem, né, de formas ali de, pela arquitetura, né, do design da plataforma ou do serviço, você levar o consumidor a certas decisões, né, que ele não tomaria se bem informado, né, se bem esclarecido.
Certo. E além dos padrões obscuros, Davi, os aplicativos financeiros também usam bastante a chamada gamificação, como as notificações de parabéns, as metas, recompensas por uso do cartão. Isso também é problemático ou o problema está com essa ferramenta que ela pode ser mal utilizada?
Veja, esse é um ponto muito importante, até porque a gente está aqui no Congresso Nacional, né, quando a gente pensa numa regulação, né, desses fatores. Né, porque a gamificação em si, ela não é necessariamente ruim. Né? A gente pode pensar, por exemplo, em instrumentos, né, de gamificação que levem a educar financeiramente, por exemplo, o consumidor. Você pode ter também outros padrões, né, que levem o consumidor a economizar mais, né, uma barra, por exemplo, né, de economia. Né. O problema da gamificação, né, e aí ela se torna complexa, é quando você leva mais uma vez, né, o consumidor a tomar certos riscos ou a tomar certas decisões contra os seus próprios interesses, com base numa assimetria de informação muito grande. Né? Quando a gente está falando aí do mercado financeiro, ou né, de temas conexos, aí, como por exemplo o mercado de apostas agora emergente no Brasil, né? A gente está falando assim, de uma assimetria de informação muito grande. Né? O consumidor ele entende muito menos do que as plataformas daquele tema. Né? Então, assim, se bem informado, né, o consumidor não tomaria certas decisões. Né?
E essa gamificação, esse nome é porque tornar tudo um joguinho.
Um,
né,
joguinho,
para facilitar o acesso.
É bom você tocar nesse assunto, né, tanto para quem está ouvindo e vendo a gente entender melhor, quanto também, né, para a gente discutir que a gamificação, né, ela pode melhorar a experiência do usuário. E, de fato, ela faz isso. Né? Então, ela tem esse lado bom. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao criticar, né, toda e qualquer gamificação. Né? Por outro lado, como a gente está conversando aqui, né, existem padrões muito complicados. Né? Imagina, né, quando, enfim, o consumidor vai gastando ali, né, vai adquirindo produtos, né? Enfim, a plataforma aqui... Eu estou usando um exemplo aqui, eu não vou citar o nome aqui da instituição, né? Mas foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? De um processo judicial lá, bilionário, né? Que, enfim, toda vez que o consumidor ele contratava, né, um produto financeiro, ali a empresa jogava um confete para ele, né? E eram, enfim, investimentos de altíssimo risco, né? Então, isso gerou lá processo altíssimo, né?
Certo. E como é que esse debate lá fora, você já falou nos Estados Unidos, o que essas experiências internacionais ensinam e o que o Brasil pode aproveitar dessas experiências?
Veja, o que a gente percebe, né, é que está todo mundo tateando esse problema, né? A gente está aí, né, vamos dizer assim, na crista, né, de um problema ainda que está todo mundo tentando entender o que é e como agir em relação a ele, né? Eu falei dos Estados Unidos ainda agora, né? O órgão regulador lá, que é a Federação, né, do Comércio, né? Perdão, a Comissão Federal, né, do Comércio. Perdão, a tradução livre acho que seria...
Pode falar o nome em inglês.
Comissão Federal, né, do Comércio. Ela já tem, né, o que a gente chama lá de guidance, né, uma diretriz, né, que é uma regulamentação frágil, né, vedando os padrões obscuros, né, e ela também já ingressou, inclusive, contra grandes empresas, né, com ações judiciais por conta dos padrões obscuros. Né. Quando a gente vai para a Europa, a gente já vê, né, por exemplo, na Lei de Serviços Digitais, que foi muito debatida aqui no Brasil, né, no contexto assim, do projeto, chamado Projeto das Fake News, né? A gente tem lá, né, artigos muito claros vedando também padrões obscuros nesse tipo de serviço digital, né, de plataformas, não dos serviços financeiros que a gente está discutindo mais de perto aqui. Né? Então, a gente vê assim, que o mundo já está se preparando para fazer esse debate, né? Mas ainda está todo mundo assim, tateando, né, esse problema. Agora, existe, né, você vê até os Estados Unidos, que é um país mais liberal, né, tem a compreensão que você está falando de uma agenda de liberdade, né, de uma agenda de boa-fé, né, contratual, né, boa-fé de uma relação, né, enfim, de consumo. Né, então, enfim, né, é uma agenda que ela precisa prosperar. Né.
Certo. E no Brasil, então, como o mundo todo está tateando aqui também, né? Essa regulação específica sobre esse tema é bastante incipiente. Né? Como é que está sendo debatido aqui no Congresso Nacional e nos órgãos reguladores?
Aqui é importante a gente falar, né, que, direto ou indiretamente, a gente já tem ferramentas legais, né, para lidar com esse problema. Né? Vamos pensar que a gente já tem, né, um estatuto de defesa, né, do consumidor. Né? A gente já tem um código civil, a gente já tem uma lei antitruste e, assim, cada um, né, no seu quadrado, né, essas leis todas oferecem, né, ferramentas para a gente pensar no consentimento livre e informado do consumidor, na área do consumidor, na boa-fé dos contratos, na área, por exemplo, do direito civil, em certas obrigações especiais, quando a gente fala, né, do direito antitruste, né, Enfim, então a gente tem esses, já tem esses instrumentos, né? Fora isso, né, a gente já vê, quando a gente fala, né, das aplicações financeiras, a gente já tem algumas resoluções, tanto do Conselho Monetário Nacional, quanto do Banco Central do Brasil, falando, né, enfim, em como deve ser essa relação, né, entre o oferecimento de produtos financeiros, né, com o consumidor. Mas não há ainda, né, uma regulamentação direta com esse nome. E ela vai aparecer aqui no Congresso Nacional em algumas propostas, né? Por exemplo, você tem um PL 1470, né, do deputado Lucas Abraão, da rede do Amapá, né, que vai falar, né, dos padrões obscuros, né, diretamente. Você tem, na discussão da regulamentação das fintechs, né, esse debate ele vai aparecer com outros nomes, né, mas também com a questão do design ético, né? Agora, com a questão, né, da discussão sobre o empréstimo consignado, né, essa discussão também está aparecendo mais em relação à pessoa idosa. Então, o Congresso ele se movimenta para discutir essa questão, né, sendo com esse nome ou não, né, mas o que é importante, Mauro, é falar, né, aqui para quem está ouvindo e para quem está vendo a gente, né, que fique muito atento, né, com aquelas promessas assim, imperdíveis, né, com tudo que é urgente, com tudo que é escasso, né, com tudo aquilo que você não pode perder, né, porque, como dizia, né, as nossas avós, né, os nossos avós, né, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Então, a gente está falando aqui, né, de uma nova agenda de proteção do consumidor, a gente está falando de educação financeira, mas a gente está falando, sobretudo, né, de proteção de pessoas que, em certas relações, são hipossuficientes em relação àquelas que têm muito mais conhecimento, né, de como funcionam a arquitetura das finanças, ou a arquitetura das redes sociais, né, ou mesmo enfim, desse mundo digital. Então, a gente precisa proteger as famílias brasileiras, né, precisa proteger o consumidor brasileiro. Claro, com toda a proporcionalidade, né, a gente falou aqui, né, por exemplo, da gamificação, né, que tem aspectos muito positivos, né, a gente também não pode inibir aí a inovação, né, inibir aí as oportunidades, né, de inclusão bancária, enfim, do crédito, mas a gente precisa, né, fazer com que esse mercado ele funcione, né, efetivamente para as pessoas e não, né, contra elas. Né.
Muito bem, então falamos aí sobre os padrões obscuros, né, o usuário deve ficar atento, né, a essas ofertas assim, acima do normal. Eu agradeço muito, Davi Carneiro, a sua participação aqui mais uma vez no Papo de Futuro, e a gente aguarda você na próxima semana.
Maravilha, Mauro.
Até lá.